O Paraná é o quarto estado brasileiro que mais recebe migrantes no Brasil. São pessoas que estão fora do seu país de origem devido a diversas situações. Entre elas, a perseguição relacionada a questões de raça, religião, grupo social ou mesmo opinião política. E mais recentemente, devido à violação dos direitos humanos e conflitos armados, como guerras civis. Neste 20 de junho é Dia Mundial do Refugiado. E a gente fala sobre este assunto. Eu recebo o coordenador da Política Pública para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná, João Guilherme de Melo Simão. Tudo bem? Muito obrigada por participar aqui com a gente.
Tudo bem, Lígia. Saúdo todos aqueles que nos estão ouvindo e aqueles que se sensibilizam pela causa do migrante, do refugiado paranaenses, que tem no seu DNA a migração, né? O Paraná é um estado migratório, sempre esteve na nossa história. A migração, sendo ela nos períodos do século XIX, no início do século XX e agora também, que são casos recentes.
Verdades. Eu tenho alguns dados aqui que eu vou colocando ao longo da nossa entrevista e vou pedindo também para você comentar. O balanço que eu recebi da Secretaria de Justiça, inclusive, é de que o Paraná cadastrou entre outubro de 2016 e maio deste ano 2.659 pessoas de 43 nacionalidades diferentes. É um fluxo que aumentou, dada a condição de guerra e de desavenças em alguns países recentemente.
Sim, a questão migratória internacional, ela tem encontrado, infelizmente, a nível internacional, um aumento, né? Sendo ele por diversas razões, né? São casos, por exemplo, como o do Haiti, que é um caso climático, o caso da Venezuela, que é um caso sociopolítico, da Síria, que é uma guerra civil, também na África, alguns países africanos como Congo, Nigéria, Senegal, que também tem seus conflitos armados. Então, infelizmente, a migração, ela se tornou, o Papa Francisco diz, uma chaga aberta da humanidade que nós precisamos ajudar a entender e a resolver, né? Naturalmente, o primeiro passo é acolher, né? Acolher as pessoas independente da razão pela qual elas saíram dos seus países. Ninguém sai porque quer, ninguém sai assim de livre e espontânea vontade, a não ser aqueles que planejam suas viagens, mas esses migrantes têm sua condição, então naturalmente conseguem se integrar. Mas a grande maioria das pessoas sai de seu país forçado por inúmeras razões. A buscar uma outra vida, uma vida melhor num país, recomeçar. Não necessariamente se estabelecer naquele país, alguns acabam se estabelecendo, mas com o sonho talvez um dia de voltar para sua terra, enfim, natural. Com a liberdade própria do ser humano de poder ir e vir quando quiser, algo que é um preceito fundamental da nossa Constituição, por isso o Brasil é um país acolhedor. Como eu disse, na nossa história, nós temos o nosso DNA do brasileiro, o acolhimento a outros povos, e esse acolhimento forjou a nossa identidade nacional, que é pluricultural, multicultural, e é importante dizer que este país, ele também foi forjado com uma grande contribuição e colaboração, aporte dos migrantes, né, à nossa economia, ao nosso desenvolvimento.
Bom, eu tenho o ranking também de atendimentos através da Secretaria de Justiça e da coordenadoria que você comanda, João Guilherme, ranking de atendimento por nacionalidade entre maio, de janeiro a maio deste ano. Então, 538 pessoas haitianas, 532 venezuelanas, aí 48 de Cuba, 19 da Colômbia e 11 do Marrocos. Queria entender que tipo de atendimento esses migrantes buscam junto às questões governamentais.
O migrante, ele busca o nosso centro como uma espécie de informação para poder realizar seu processo de documentação junto à Polícia Federal. Então, ele sai do centro com todas as cópias necessárias, todos os documentos, os critérios que ele precisa apresentar à Polícia Federal, no caso específico aqui de Curitiba, por exemplo, no Santa Cândida, lá onde fica a Polícia Federal, né, o processo migratório é feito lá. Então, o primeiro trabalho que a gente faz é o encaminhamento jurídico, né? Ajuda o migrante primeiro a entender a sua situação. Orienta conforme qual é a condição migratória em que ele se apresenta e então qual processo ele precisa dar entrada. Se é um visto humanitário temporário, se é uma solicitação de refúgio, se é um visto por reunião familiar, ou por um pedido de naturalização, eventualmente por descendentes, ou seja, filhos que já nasceram aqui no país, enfim. Esse é o primeiro encaminhamento. Depois nós identificamos se existe algum tipo de vulnerabilidade, né? Se o migrante se encontra em algum tipo de vulnerabilidade social, abaixo da linha da pobreza, se ele hoje, por exemplo, está em situação de rua ou desempregado, se encontra em situação financeira bem deficitária, então nós encaminhamos aos centros de referência da assistência social do município, né, naturalmente, para que ele possa ser inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e goze dos benefícios também, mas ele possa ser acompanhado por uma assistente social que o ajude a sair daquela situação de vulnerabilidade, identificando quais sejam as vulnerabilidades, né? E também o centro oferece, através de um núcleo especializado da Agência do Trabalhador dentro do nosso centro, nós temos servidores lá, do Departamento do Trabalho dentro do Centro Estadual de Formação do Migrante, que faz ali o trabalho de intermediação de mão de obra, né? Cadastra a carteira de trabalho ou encaminha a confecção da carteira de trabalho junto ao Ministério do Trabalho, e ali faz a intermediação de mão de obra, né? Encaminha para vagas, tal. Eles ali têm uma central da Agência do Trabalhador dentro do centro.
E a partir dessa autorização, eles têm uma nacionalidade brasileira, que é isso mesmo?
Na verdade, eles têm uma autorização de residência no país, né? Com a nova... Antigamente, nós tivemos recentemente a aprovação de uma nova lei de imigração, né? De imigração, perdão, de 2017. A antiga lei era de 1980, era conhecida como Estatuto do Estrangeiro ainda, ela era uma redação bem conflituosa, inclusive com vários casos omissos, mas que configurava um outro entendimento, porque ela era do período da ditadura militar, configurava um outro entendimento de país. A nova lei de imigração, ela apresentou um esclarecimento muito maior da condição migratória. Ela não flexibilizou nada, nenhuma na questão da entrada dos migrantes no país. Ela, pelo contrário, ela só esclareceu os casos omissos e deu maior segurança jurídica para os brasileiros e para os migrantes que aqui chegam. E na nova lei de imigração, ela trouxe uma novidade. Antes a pessoa tinha autorização de residência, que é o que todos recebem, uma autorização de residência no país. E só após 10 anos de residência fixa e permanente é que a pessoa podia solicitar, por exemplo, a nacionalidade. Hoje ela já caiu para 4 anos. E no caso daqueles imigrantes que tiveram filhos, por exemplo, ele tem uma condição especial que já após um ano ele pode solicitar uma naturalização extraordinária, ou seja, ter acesso à nacionalidade brasileira, de acordo com o entendimento internacional, né, jurídico internacional.
Desde que o fluxo migratório se intensificou, João Guilherme, a gente tem acompanhado em algumas regiões uma resistência também à recepção desses migrantes, né, das diversas nacionalidades. Hoje isso ainda acontece? Ainda tem aí essa resistência nessa recepção?
Sim, infelizmente algumas pessoas ainda não fizeram, primeiro, como repito, né, que eu disse no começo, não fizeram um resgate histórico, né, dos seus antepassados, para perceber que o país nosso país é um país aberto a todos os povos, sempre foi assim, né? E esses povos vieram aqui e contribuíram para o nosso desenvolvimento. Também, se nós formos pensar numa perspectiva ainda muito maior, aqueles inclusive que, por exemplo, professam uma fé e nessa fé encontram transcendência, por exemplo, e mesmo aqueles que não professam a fé percebem que nós entramos nessa vida e logo nós saímos dela. Nessa vida todos somos migrantes, ninguém tem residência fixa nessa terra permanentemente para a vida toda. Então o que se reivindica é o direito das pessoas de irem e virem naturalmente conforme a sua vontade. Ninguém quer privilégios, todo mundo busca apenas viver dignamente, né, de forma autônoma, independente. Nós também temos testemunho, experiência dos migrantes que nós atendemos no centro, de que ninguém ali busca se encostar no Estado. Enfim, aqueles jargões que são usados de forma até preconceituosa, que não são verdadeiros. O migrante vem para o nosso país, aliás, com muitas ganas de trabalhar, muita vontade de trabalhar, E nós não percebemos que esse é um aporte econômico do qual o país não se aproveita assim, na sua plenitude. O migrante é alguém que apresenta a nós uma outra visão de mundo. Pensando agora, até do ponto de vista econômico da globalização, o migrante chega aqui e apresenta a nós qual é a outra visão de mundo que se vê em outros lugares. Essa é uma forma de perspectiva socioeconômica que nós não percebemos. Inclusive até fazemos o apelo a que as empresas contratem os migrantes como uma forma de olhar a sua atuação econômica de forma diferente, como o mercado internacional observa. O migrante, a grande maioria dos migrantes que nós atendemos no CEIM falam mais de dois idiomas, além do seu e outro, e ainda aprendendo português. Então nós não estamos aproveitando esta mão de obra humana, que não é barata, ela é muito cara a nós, porque nós não percebemos a grande qualificação com que ela se apresenta, e não estamos aproveitando. E a integração favorece também o nosso país naquilo que diz respeito à diplomacia internacional, que a gente chama de reciprocidade, né? Acolher e integrar o migrante também é uma forma de demonstrar aos outros países de que os brasileiros podem e devem ser acolhidos lá também. Aliás, há que se dizer, e há que acabar com esse mito de que o país está sendo invadido por migrantes, na verdade é o contrário, é uma cifra de 4 para 1. Hoje nós temos no Brasil próximo de 1 milhão de imigrantes, mas nós temos fora do Brasil 4 milhões de brasileiros que estão dependendo de políticas públicas em outros países. Nós temos 4 milhões de emigrantes lá fora, dependendo também desse acolhimento e dessa integração. Então, trabalhar nesse sentido da reciprocidade. Vamos acolher bem as pessoas para que também os brasileiros sejam bem acolhidos lá fora.
Perfeito, ótimo. Bom, João Guilherme, muito obrigada por participar conosco aqui, trazer esses dados e essas peculiaridades também, chamando a responsabilidade social de todos, né, nessa acolhida. Até uma próxima oportunidade, então.
Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de a gente falar sobre a migração, e estamos abertos também àquelas pessoas que gostariam de colaborar também de alguma forma, de forma voluntária, e também através das redes de atuação do migrante, né, que é o trabalho da Universidade Federal do Paraná, da Caritas Regional ou da Pastoral do Migrante. O nosso centro estadual fica na rua Desembargador Westphalen, número 15, 13º andar, e fica aberto de segunda a sexta, das 8h30 às 5h30, para que as pessoas possam ir lá e conhecer os migrantes, conversar com os migrantes. As pessoas, todo mundo está aberto a essa integração.
Perfeito. Obrigada.